O Falação é patrocinado por Toyota, IP e Gerdau. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio celebra o lançamento do livro Reputação e Valor Compartilhado, conversas com CEOs das empresas líderes em ESG, publicado pela Aberge Editorial. Para isso, conversamos com as autoras Elisa Prado e Tatiana Maia Lins, ambas já participantes aqui do Falação no passado. Elisa, é um grande prazer tê-la novamente aqui no Falação. Seja muito bem-vinda.
Para mim é um grande prazer também estar com a Falação, com todos vocês aqui.
Tatiana, que bom poder falar contigo mais uma vez aqui no podcast. Seja muito bem-vinda também.
Muito obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Antes de ouvirmos sobre o livro, queremos conhecer um pouquinho mais das nossas convidadas, principalmente os ouvintes que ainda não tiveram o prazer de escutar os episódios com ambas. Então, por favor, podem nos contar um pouquinho sobre quem são vocês, quais são os seus trabalhos?
Muito, um prazer dizer o seguinte, que eu sou uma grande apaixonada pela área de comunicação corporativa, estou há mais de 30 anos nesse mercado, iniciei estudando comunicação, fiz cursos de marketing também, várias especializações, mas o mais importante é que aprendi muito na prática, né, com as empresas onde eu trabalhei e também nas agências. Então, passei por grandes bancos, passei por grandes empresas de indústria da alimentícia e telecom também é a minha grande paixão. Então, estou aqui na Vivo, vamos nessa. Tem um trabalho lindo para fazer aí, não só na empresa, mas também nessa parte literária.
Eu sou Tatiana Maia Lins, eu sou uma consultora em reputação corporativa, fundei a Make Make em 2011, que é uma consultoria especializada em reputação corporativa. Eu também sou a editora da revista da Reputação, que já está no mercado desde 2016, e eu sou vice-coordenadora do Comitê Aberge de Comunicação e Engajamento em ESG.
E bom, para falarmos então sobre o livro, creio que seja interessante começar bem de sua gênese, não é? De onde surgiu a ideia de escrever esse livro?
Desde a primeira vez que eu decidi lançar um livro, eu queria muito fazer um bate-papo com um presidente de empresa. Porque na minha carreira toda, eu fui muito consultora dessas pessoas. E sinto que há uma solidão muito grande e há um desconhecimento muito grande com relação à área de comunicação e o que, que a comunicação pode trazer de valor para a empresa e para esse presidente, para esse CEO. Então, aquilo ficou na minha cabeça, poxa, vamos fazer uma conversa, até para ensinar, passar informações para eles, né? A ideia era conversas com CEOs sobre comunicação corporativa. E eu fiquei muito com esse tema, né? E quando eu conversei com a Tati, falei, Tati, vamos fazer um livro assim, mas agora muito voltado para a questão da ESG, do valor compartilhado, mas eu queria muito que tivesse isso no título, que se você conversas com CEOs e que a gente pudesse trazer deles essas informações. Então, do meu lado, surgiu assim, né? E você, Tati?
Então, eu já estava também com o desejo de fazer um livro de conversas com CEOs de entrevistas, porque na Revista da Reputação a gente entrevista executivos e a gente já tinha entrevistado CEOs, né? E enfim, eu tinha esse desejo de falar sobre a geração de valor compartilhado. Porque eu não acredito na reputação e na construção de reputação com narrativas que não sejam baseadas nessa geração de valor com todos os stakeholders. Então, eu queria saber, um evento que eu tinha ido antes da pandemia, o último evento que eu tinha ido antes do isolamento da pandemia, eu estive com um CEO, e um CEO de uma grande empresa, e ele falou para mim assim, reputação é o tema que está hoje na agenda de todos os CEOs. É a preocupação de todos os CEOs. E eu vi aquilo de um CEO no último evento, antes do isolamento. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Eu precisava conversar com esses CEOs para saber o que, que eles estavam imaginando que era a reputação, né? Já que era uma preocupação deles todos, e como que eles viam essa geração de valor compartilhado que foi tão intensificada na pandemia. Então, quando a gente estava conversando, eu e a Elisa, sobre fazer um livro, e a gente, poxa, eu também queria fazer um livro com esse, né, de conversas com CEOs. Então, a gente se junta e a gente vai falar. Então, é por isso que o livro fala sobre comunicação, sobre reputação e também sobre essa geração de valor compartilhado, né? A gente foi atrás de exemplos, porque a gente acha que esses exemplos e essa inspiração dos CEOs das grandes empresas, de empresas que são líderes em seus setores, podem inspirar as médias e as pequenas a também agirem dessa forma, porque a gente acredita que não é uma questão de tamanho da empresa, né? Pode estar na estratégia de negócio, independente do porte, enfim, do setor de atuação.
Excelente. E eu adoraria ouvir mais então sobre como foi a escolha dos profissionais e das empresas que estariam neste livro.
Olha, nós tínhamos que ter um critério, né? Porque para que a gente pudesse elencar esses presidentes e essas empresas, nós queríamos as melhores, né? Aquelas que geram e que têm maior reputação junto aos stakeholders. Então, nós nos baseamos na Merco, né? No ranking da Merco. Merco vem fazendo esse ranking já há alguns anos. A gente tem um histórico dela e nós buscamos essas empresas, né? E chegamos a 12 empresas que têm a melhor reputação em seus setores e também são líderes de ESG. Praticamente todos são líderes em ESG. Então, a gente criou esse critério e fomos atrás dos presidentes, dos executivos, e muito por meio do no, da, no, da, dessa, dessa, desse nosso canal de comunicação. Foi por meio dos nossos colegas de comunicação corporativa que nós chegamos em muitos CEOs. Alguns não, a gente já conhecia e que abriram as portas para a gente, mas grande parte deles foi por meio do nosso time de comunicação corporativa, gente que a gente trabalha e encontra todos os dias, não só na Berge, né, mas como no nosso setor. Então, e nós somos felizes, porque para nós é muito importante e era muito importante ter esse aval, né, não só da Merco, mas também do RepTrak. Os dois assinam o nosso livro. Isso é para nós muito importante, porque são as duas empresas hoje, as duas instituições que ranqueiam, né, a reputação no Brasil. Então, foi um
Mundo, né?
pouco, foi sobre isso. Acho que a Tati quer fazer algum comentário também.
Não, eu ia só dizer que eles são referências internacionais, né? O Merco e o RepTrak, eles são instituições que analisam essas empresas globalmente. Então, quando a gente foi escolher as empresas, a gente fez um cruzamento desses rankings, tá? A gente começou já nos rankings de 2021, de 2020, não só, né, esse mais recente agora, mas os outros, e a gente foi atrás de uma consistência. Quem está sempre nos rankings, tá? Quem está sempre sendo reconhecido, porque há outros rankings também que a gente não está mencionando, mas que eles também fazem parte, tipo o ranking da Exame, tem outros rankings, tem rankings internacionais também do Sustainalytics. Então, assim, a gente foi fazendo esse cruzamento. E a gente chegou em líderes de cada setor. E a gente também teve um cuidado de deixar os setores que são realmente setores que têm legitimidade de fala nessa situação, né? Porque a gente sabe que alguns outros ainda estão numa jornada mais inicial, ou passaram por problemas agora, enfim, mais recentemente, são setores que a população ainda está dando um voto de confiança para que eles reconstruam, né, esse lugar de fala. Então, a gente teve esse cuidado de escolher empresas e setores que pudessem realmente falar com legitimidade de fala nesse momento que a gente está vivendo hoje.
Porque nós queríamos exemplos muito e iniciativas muito propositivas, né? Positivas, para que a gente passasse exemplos. O nosso objetivo aqui nesse livro foi inspirar. Então, são líderes que inspiram líderes, né? Que para que essas pessoas entendam que há iniciativas que podem ajudar essa empresa a melhorar, a estreitar o relacionamento com seus stakeholders. Então, a gente queria exemplos positivos. E nós temos aí um livro com 12 CEOs que trouxeram excelentes ideias, excelentes iniciativas para nos ajudar e nos guiar nessa jornada.
Líderes que inspiram líderes. Achei muito interessante na fala de vocês inicial, já que trouxe a questão da solidão que muitos desses profissionais enfrentam e o desconhecimento deles, então, quanto à comunicação. Quando vocês olham para esta obra, quando vocês observam, então, esses 12 relatos, essas 12 conversas com esses líderes que estão no livro, como vocês imaginam, então, que outras lideranças podem se inspirar a partir deles?
Eu acho que eles podem se inspirar vendo o que é possível. Há grandes empresas fazendo, gerando um impacto positivo gigantesco, tá? Essa solidão, ela está diminuindo, porque esses líderes estão cada vez mais dialogando com seus stakeholders. Então, eles estão mais próximos. O que a gente percebeu nessas conversas como um todo é que aquele líder que antes ficava isolado, que estava, sabe, que tinha um montão de assessor no meio do caminho, hoje é o líder que conversa olho no olho com as pessoas. Ele saiu daquele pedestal e ele está mais próximo. Então, eu acho que isso é uma grande inspiração para outros líderes, que eles se conectem com seus stakeholders, que eles escutem, que eles aprendam a dialogar. Porque nesses diálogos eles vão ter vários insights que são importantes para o negócio, né? Então, a gente está falando de materialidade das ações, a gente está trazendo exemplos concretos de como essas empresas trazem a questão do valor compartilhado para a estratégia de negócio. A gente tem empresa que, por exemplo, tem produto que já é feito com uma porcentagem lá do lucro ou totalmente, né, o lucro totalmente revertido para uma causa. Tem outras empresas que estão melhorando a questão da governança para poder ter uma melhor gestão de risco, enfim, e ter um desempenho ao longo do tempo, né, mais concreto e previsível. A gente vê empresas que estão realmente preocupadas com a diminuição da desigualdade. Então, eu acho que desigualdade de todos os tipos, né? De acesso, de posse. Então, eu acho que isso pode ser muito inspirador, porque as pessoas querem deixar um legado positivo no mundo, né? Aquela questão de que, ah, hoje eu sou um líder, que estou só... A gente passa muitas horas do nosso dia trabalhando, né? Então, esse trabalho precisa ter uma razão maior, não é só ganhar dinheiro, não é só... Né? A gente tem que pensar numa geração de impacto maior. Então, eu acho que isso faz sentido, porque o CEO, a CEO, também tem uma carga de trabalho ainda maior do que das outras pessoas, né? Eles trabalham muitas horas por dia, então... Que esse trabalho gera impacto positivo para todos. A gente, eu acho que a questão do sucesso, né, Elisa? Quando a gente conversou com eles e perguntou o que era sucesso para eles, vários falaram sobre isso. Então, até essa inspiração sobre o que é sucesso para os líderes, eu acho que ela é importante.
E eu queria adicionar também, nós ouvimos muito desses presidentes que eles cada vez mais estão abertos ao diálogo, né? E precisam engajar. Então, na verdade, foram dois verbos que nós ouvimos muito de praticamente todos eles. Preciso cada vez mais dialogar, preciso escutar, né? Isso nós achamos fantástico, porque escutar é isso. Quer dizer, no diálogo, se você escuta, você consegue entender, né, as necessidades e os desafios das pessoas, da empresa. Então, diálogo é algo que é importantíssimo, que eles colocaram, e engajamento. Então, disseram, muitos é que sem esse engajamento com os stakeholders, eles não conseguem mais operar, né? Sem o aval, o apoio dos colaboradores, dos investidores, né? Que hoje, né, se você é uma empresa dita ESG, que tem uma boa reputação, você também você tem ganhos no mercado. Você consegue captar e reter talento. Eles colocaram para nós que o grande desafio hoje deles é você ter os melhores talentos dentro de casa. E para isso, você tem que ser uma empresa inclusiva, diversa, aberta, né? Para que essas pessoas venham trabalhar com você. E reputação engloba tudo isso. E então, a gente acredita que há uma consciência muito grande já dessas pessoas, desses líderes, que eles são as pessoas que devem guiar e que devem estar abertos e prontos para dialogar com as pessoas e com todos os públicos.
Isso apareceu bem claramente. Qual era o papel do CEO nesse modelo que a gente vive hoje, né? Eles são maestros da orquestra, sabe? Eles estão ali para ver aonde eles devem colocar recursos, aonde está precisando engajar mais. Eles vão trazer as pessoas para a conversa. Então, eles são líderes comunicadores, gente. São líderes comunicadores na veia, aquela galera que consegue ter empatia, que consegue conversar com o interlocutor, deixando a pessoa confortável, entendeu? Então, essa é um grande aprendizado também, uma grande lição.
Com certeza. E olha só, se lideranças inspiram outras lideranças, Essas lideranças que são os maestros da orquestra também, obviamente, inspiram os demais colaboradores das suas organizações. E eu queria perguntar como é que vocês têm vislumbrado essa questão, né? Como é que nós, comunicadores, mesmo os que não estamos em posições de liderança, podemos nos inspirar e aprender com esse livro?
Aqui nesse livro, você tem muitas iniciativas e que grande parte delas foram incitadas e trazidas pela área de comunicação corporativa, né? Então, nós, sim, temos muito a ensinar. Acho que cada vez mais nós estamos liderando esse trabalho, né? Não só atendendo solicitações da empresa. Eu acredito que cada vez mais a área de comunicação corporativa ela está no seio da estratégia, né? Definindo, decidindo para que lado nós vamos, para que tipo de ações, iniciativas e causas que essas empresas vão defender. Então, nós antes, eu acredito que, né, como eu estou há muitos anos nesse nosso setor, nós éramos um pouco reféns das iniciativas que outras pessoas, outras áreas definiam. Eu acredito que hoje nós já aprendemos muito, e como somos vamos dizer, essa ponte, né, entre os stakeholders e a empresa, nós conseguimos já definir as estratégias e quais são as causas que uma empresa deve defender sempre, né? Porque tem a ver com o negócio, porque tem a ver com o seu propósito. E então, cada vez mais a área de comunicação cresce nesse sentido. Claro, temos muito a aprender sempre, e vamos sempre buscar inspiração. E esse livro traz inspiração, mas também nós aprendemos muito com a área de comunicação, né?
Essa área de comunicação hoje ela é expandida, né? Ela está expandida. Ela não é só comunicação. Ela cuida de cultura em muitas empresas, né? Ela cuida da cultura. Ela cuida da geração de valor compartilhado. Ela cuida das iniciativas ESG em algumas situações. Então, assim, a gente vê que a diretoria ou a vice-presidência que aborda a comunicação é uma diretoria, uma vice-presidência expandida para todas essas questões. E isso deixa o nosso trabalho muito mais estratégico. Sabe, quando a gente fala em comunicação estratégica e quando a gente fala na construção de reputação, a gente está falando numa construção de reputação como um valor, né, como um ativo intangível e estratégico. Mas voltando lá à pergunta de como as outras pessoas, né, que não só o CEO ou a CEO podem contribuir, eu acho que a gente pode inspirar para que todos tenham essa visão de geração de valor. Porque se todo mundo tiver essa visão, a gente consegue ter um impacto ainda maior. A gente tem relatos aqui no livro, por exemplo, que o Jean da Ambev, ele falou que essa questão começou com ele quando ele estava pequeno, quando ele ainda era um gerente, ele não era um CEO ainda, né? Ele era um gerente de área e já começou a pensar no impacto. Então, às vezes, um gerente de área fica mais refém de uma situação, um coordenador, mas você já pode colocar aquilo no seu negócio, né, na sua visão de negócio, desde muito cedo. A Natura já começa com essa visão de negócio desde sempre. A Natura é uma empresa que já nasceu assim. Então, ele já tem aquilo desde a vendedora, sabe? Da representante lá da Natura na ponta, que já está pensando na geração de valor para todo mundo. Já está empoderando outras mulheres. A gente tem um exemplo aqui no livro de como que essa geração de valor acontece de modo a melhorar o IDH, gente. O IDH dessas revendedoras, entendeu? Eles analisam até isso, sabe? E não é um trabalho só do CEO ou da CEO. Não é um trabalho, é um trabalho de todo mundo.
Mas eu acredito muito que o CEO, ele é
Claro.
quem tem a batuta na mão,
É.
né? É esse cara que lidera. Em várias empresas que eu trabalhei até hoje, quando você tem um CEO engajado, né, defendendo uma causa, defendendo causas, as coisas mudam, né? Então, é sim de baixo para cima, de cima para baixo, mas quando a gente tem um líder forte, né, defendendo e atuando, é uma coisa maravilhosa, né? E é o que a gente tem hoje. Nós temos hoje na Vivo um presidente que é um grande líder, que defende causas. Tive também na Tetra Pak o Paulo Nigro, que também foi um grande líder, é um grande líder hoje, que defende causas. E isso nos ajuda muito a fazer com que as coisas andem dentro da empresa, né? Facilitam, deixa tudo muito mais fluido.
Exatamente, essa pessoa que está lá na ponta, ela só vai ter a legitimidade e a iniciativa se ela souber que está sendo amparada por uma estratégia, né?
É.
Ela sozinha não vai ter autonomia. Então, ela precisa que isso esteja realmente no negócio. E aí é a importância da liderança inspiradora, porque ela vai ser a principal. E a gente tem o impacto disso para os negócios, gente. A gente tem já análises que mostram o quanto que uma liderança inspiradora impacta na reputação da empresa, sabe? A gente tem porta-vozes que contribuem com 50% da reputação de uma empresa. Olha como isso é importante, entendeu?
Exatamente,
A gente tem dados que mostram a importância direta dessa liderança inspiradora para o negócio, porque hoje os ativos intangíveis estão já no 90% do valor do mercado de uma empresa. Isso está no livro, a gente tem esses dados que mostram que 90% já do valor do mercado de algumas empresas vem de ativos intangíveis, sabe? Então, isso gera valor para todo mundo, mas também para a empresa.
excelente. É muito bom poder falar sobre este livro e os assuntos que ele traz. Mas agora, a este ponto aqui do podcast, eu quero pedir licença para falar não apenas sobre o lançamento, mas falar sobre a Tatiana e falar sobre a Elisa também. E queria ouvir de vocês, como que trabalhar esses temas, já que estamos falando de estratégias, estamos falando de construções para os próximos passos. Como que este trabalho, este projeto, moldou também a visão de vocês de futuro para as organizações?
Eu acredito muito nos CEOs como líderes, né? Esses líderes inspiradores que trazem para nós ideias, inovações, que trazem para a gente essas inspirações para a gente continuar evoluindo. Então, o que, na verdade, eu já tinha certeza de que isso era uma verdade, passo agora a ter mais certeza ainda, porque a gente ouviu desses líderes essa força, essa energia para mudar o mundo, né? Mudar o status quo da empresa, dos seus colaboradores, da forma como a empresa lida, né, com a ética, com a governança, com seus, valores, com seus propósitos. Então, para mim, foi um grande aprendizado a gente entender que os caras que são esses líderes, eles colocaram definitivamente esse ponto, essas iniciativas na agenda, né? Quando há algum tempo a gente conversava com o presidente de empresas, o lucro e o resultado era a ponta de lança, era a parte mais importante na conversa com essas pessoas, né? E hoje a gente sente que é muito diferente, é entender, ouvir, estar perto da comunidade, estreitar laços, ter talentos, reter talentos. Isso eu acredito que humanizou o negócio, né? Esse capitalismo de stakeholders que a gente tanto fala, ele está acontecendo definitivamente. Para mim, foi esse grande aprendizado.
Eu já acreditava nessa visão de mundo há bastante tempo, né? Ela é uma visão de mundo que já me acompanha e é a visão de mundo pela qual eu luto para que seja uma realidade nas empresas. Então, assim, é um trabalho já de bastante tempo e quando eu vejo que hoje a gente tem já dentro da agenda das grandes lideranças, das grandes empresas, esse assunto sendo abordado dessa forma, eu vejo que a gente deu um grande passo. Sabe? E que esse futuro, eu não consigo vislumbrar um futuro diferente, um futuro que retroceda esse ponto, sabe? Eu acho que as empresas que serão longevas, que continuarão né, conquistando corações e mentes, são as empresas que vão estar sempre compartilhando cada vez mais. O meu primeiro texto na Aberge, gente, eu sou colunista da Aberge há um tempão, um primeiro ou segundo texto meu da Aberge, eu escrevi uma frase lá que eu acredito muito, que é que conhecimento não compartilhado é latifúndio improdutivo. Não gera riqueza para ninguém, né? Isso tem 10 anos que eu escrevi essa frase no artigo na Aberge. E hoje a gente vê as empresas dizendo, olha, a gente precisa compartilhar também o que a gente sabe, porque as empresas estão abrindo suas universidades, as empresas estão servindo de mentoras para outros programas, estão fazendo crescer o Itaú. O faz isso com um programa para mulheres. O Google faz isso com programa para startups. Várias outras empresas estão fazendo nesse tipo de programa com mentoria mesmo. Eles estão compartilhando conhecimento, porque tudo que eles aprenderam até hoje, eles precisam repassar para que sabe, a sociedade evolua. Então, é lindo e eu não consigo imaginar um futuro que retroceda esse status que a gente chegou hoje. Eu fico muito feliz em ver que isso é uma realidade.
E se eu sou um comunicador que quero aprender mais sobre esses temas, quero aprender mais sobre reputação, sobre valor compartilhado, quais dicas vocês dão para esses profissionais para começar a ir atrás disso?
Gente, falar em dica, tem dicas da Luísa Trajano no livro. Será que a gente pode dar spoiler das dicas da Luísa Trajano? Eu posso ler?
Fica à vontade.
Aqui, ó. Não sou eu mais que estou falando, nem a Elisa, tá, gente? São dicas da Luísa Trajano. Deixa eu ver
Abre
se eu
aspas.
acho. Abre aspas. Primeira dica da Luísa. Fale o que você fez. Não fale o que você, né, não faz. Só fale realmente o que você faz. Segunda dica, seja transparente. Terceira dica da Luísa. Errou? Peça desculpas. Depois, não monte um personagem. Você não vai dar conta se você ficar montando um personagem. Outra dica da Luísa: prefira sempre querer ser feliz a ter razão, porque senão você fica discutindo à toa. Então, ela está falando ali de perda de energia, né, gente? Vamos focar no que realmente importa. Faça e tenha atitude. Outra dica da Luísa: lembre-se de que você tem um compromisso com o seu país. Se o seu país não for bem, você também não vai bem e você paga o preço. Gente, essa dica é lindíssima, o compromisso com o seu país, né? Você paga o preço se o seu país não for bem. Então, isso é ESG na veia, tá? Outra dica da Luísa, né? Ela volta para a questão da tenha atitude, ela falou já da tenha atitude, agora ela fala tenha energia. Tem gente por aí que só está vivo porque não conseguiu morrer. Gente, eu acho isso maravilhoso. Tem gente por aí que só está vivo porque não conseguiu morrer. Então, seja enérgico, tenha atitude, tenha, né? E mais uma dica, seja protagonista da sua vida. Então, eu acho que essa questão de ser protagonista da sua vida, ela vale para qualquer pessoa, né? Seja o protagonista da sua vida. Você tem mais
Muito
dicas,
legal.
Elisa?
Eu
Conta aí as
tenho,
dicas
eu
para.
tenho. Então, eu tenho uma dica para vocês que querem conhecer a fundo o tema de geração de valor compartilhado, que é ler artigos do Michael Porter e do Mark Cramer. Eles são os papas, né? Os precursores deste tema, que em inglês é Creating Shared Value. E é algo, um tema que a gente vem estudando há muitos anos atrás. Nós trouxemos, na época que eu estava na Tetra Pak, trouxemos o Michael Porter para o Brasil para a gente falar sobre esse tema. E é, no fundo, se a gente pode resumir, é o ganha-ganha, né? A empresa, né, nesse capitalismo de stakeholders, ela sim precisa gerar lucro, mas ela precisa gerar valor para a sociedade também. Porque ela ganha com isso, né? A gente não podemos ser naivos e pensar que as empresas, elas não estão aqui também para gerar lucro. Estão sim, elas precisam pagar bem seus colaboradores, elas precisam fazer e gerar movimento na economia. Para isso, né, ela precisa, ao mesmo tempo, trazer valor para essa sociedade e onde ela está instalada. E que a gente chegou à conclusão que só assim elas sobreviverão. Então é muito interessante isso. O Michael Porter e o Mark Cramer, eles escrevem os artigos e tem uma siga, só você colocar no Google Creating Shared Value e que você vai ali entrar e se aprofundar nesse tema.
É. Em português, se alguém quiser mais dicas, tá, gente? Tem o Capitalismo Consciente aqui no Brasil, que também publica muito conteúdo bacana, tem muita inspiração para quem quiser entrar nesse tipo de pensamento. O IBGC tem também muito conteúdo sobre governança que pode ajudar, né, as empresas que estão querendo se estruturar melhor em relação à governança. E tem muitos artigos. A Berge também sempre compartilha muito conteúdo, né? O site da Berge é um site muito rico, então acho que ficam essas dicas.
E este foi mais um episódio do Falação. Te convido a escutar os episódios anteriores com as nossas convidadas. O 88, chamado Reputação e Metodologias para Cálculo ESG, foi com Tatiana Maia Lins. E o seguinte, 89, sobre reputação e ESG, com Elisa Prado. Você pode saber mais sobre este e outros lançamentos do Aberge Editorial no portal Aberge, onde você encontra também cursos, eventos e informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!